Está começando o CBN Saúde e neste CBN Saúde a gente vai falar sobre a saúde mental de jovens no pós-pandemia. Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com Guilherme Ceballos, que é diretor de novos negócios de uma consultoria especializada em jovens. Olá, muito bom dia.
Oi, Luciana, tudo bem?
Tudo certo. Bom, para começar, eu gostaria de saber o seguinte, né? A saúde mental dos jovens está muito relacionada ao mercado de trabalho, principalmente jovens que vão atrás do primeiro emprego, e os jovens sempre tiveram dificuldade para conseguir primeiro emprego por falta de experiência, e isso sempre causou muito estresse e angústia. O que mudou no século XXI pós-pandemia?
Legal, Luciana, vamos começar a explorar um pouquinho desse assunto. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite, a CBN Maringá está abrindo essa oportunidade para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante para a gente quanto as juventudes, ainda mais nesse cenário desafiador que a gente vive hoje. E para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa começar a olhar um contexto um pouco mais amplo e perceber as mudanças que a gente teve nesse pós-pandemia no formato de se trabalhar e na relação de trabalho. E uma das principais mudanças, né, que todo mundo, ou quase todo mundo, né, dependendo do formato de trabalho, em alguma medida experienciou, foi o home office. Né? E nesse processo, eu tenho quase certeza, assim, né, não tem dados que comprovam isso, mas de que pré-pandemia, né, na época dos nossos pais, dos nossos avós, a gente vivia tanto estresse quanto a gente vive hoje. Né? O Brasil há muito tempo é o país mais ansioso do mundo, um dos países com maiores índices de depressão. Só que antes a gente não vivia isso tão à flor da pele, porque o ambiente de trabalho era um e o ambiente da nossa vida pessoal era outro. Né? E sempre a gente ouviu aquela expressão, né? Assunto de casa se trata em casa, assunto de trabalho é o trabalho, né? Não mistura as coisas. Só que quando o nosso trabalho acontece dentro da nossa casa, essa fronteira fica muito mais difícil de distinguir. E daí a gente começa a perceber algumas situações que talvez já aconteciam antes, só que agora as lideranças, os gestores, os RHs começam a sentir com mais presença o impacto disso no trabalho e tudo isso é intensificado por essa incerteza, por essa insegurança, por esse próprio medo que a pandemia trouxe na gente em relação à nossa saúde, em relação à nossa vida. Né? Então tem uma pesquisa que eu acho ela muito rica, que ela chama As Juventudes e a Pandemia de Coronavírus. Né? E note que a pesquisa chama As Juventudes, no plural, porque a gente não tem só uma juventude no Brasil, a gente tem várias, né?
Ah, é? Quais?
Oi?
Como assim? Explica melhor.
Claro. Esse termo no plural, ele traz a conotação de que num país tão extenso quanto o Brasil, onde a realidade do Sul é completamente diferente do Norte, do Nordeste, por classe social, por cor de pele, a gente não tem como colocar todos os 49, 50 milhões de jovens que a gente tem no Brasil dentro de um mesmo recorte.
Entendi.
Existem diversos cenários que a gente precisa considerá-los, né? Então, juventudes no plural significa isso. E daí essa pesquisa, né, a Juventudes e a Pandemia de Coronavírus, feita pelo Atlas da Juventude, né, que é o movimento do CONJUV, que é o Conselho Nacional de Juventudes, traz que 7 em cada 10 jovens do Brasil durante a pandemia sentiram sintomas de ansiedade e 1 em cada 10 jovens tiveram pensamentos suicidas ou tiveram algum tipo de prática de automutilação. Isso é muita, são números muito, muito expressivos, né? 7 em cada 10, aí a gente vai chegar a quase 30 e poucos milhões de jovens, né? 1 em cada 10, a gente chega aí a mais ou menos 5 milhões de jovens. Então, certamente nas empresas que os nossos ouvintes trabalham, tem jovens que estão nessa situação e que precisam de algum apoio, né? E daí, para cada cenário, a gente tem um devido lugar para endereçar cada situação.
Uhum. Bom, então quer dizer que a gente tem um novo cenário que está causando todo esse estresse, né? E esses problemas de saúde mental são recorrentes?
Certamente eles são recorrentes, Luciana. E até é interessante retomar o aspecto que você trouxe na sua primeira pergunta, né? Em relação à insegurança que isso traz para a entrada no mercado de trabalho. Quando o jovem está entrando no mercado para fazer uma entrevista, para fazer uma dinâmica, muitas vezes ele nunca passou por essa experiência, como você trouxe, né? Então, nesse momento, ele está muito mais inseguro em relação ao que ele vai falar, em relação a se ele vai conseguir expor os talentos que ele tem ou se ele não vai, se for uma pessoa de algum grupo minorizado, tem até receios em relação à própria aparência física dessa pessoa, se isso vai ou não ser um imperativo para essa pessoa entrar no mercado de trabalho. E existem algumas boas práticas muito simples que o jovem ele pode fazer para conseguir minimizar esse anseio que ele é super presente, né, no dia a dia. Então, quando você vai participar de um processo seletivo, alinhar a sua família, ir para um médico, você está ali no momento que precisa de concentração, ir para um espaço mais calmo, tirar um tempo ali para respirar, né, para você conseguir desempenhar todo o talento, né, mostrar todo o talento que você tem nesse momento. E a frequência com que esses episódios de ansiedade e tudo mais nos momentos de entrada no mercado de trabalho tem acontecido, tem aumentado, isso é até um feedback que a gente recebe de candidatos que participam de processos seletivos que eu sou envolvido aqui, da ansiedade deles pré-momentos de entrevista, principalmente que é eles ali de cara, frente a frente ali com o gestor. Então, tem algumas práticas que a gente tem percebido que o mercado tem adotado, de antes desses momentos, enviar alguns conteúdos, enviar algumas dicas para que esses jovens não fiquem nervosos de forma que prejudique o desempenho deles nesse momento de avaliação e a empresa não consiga observar o talento dessa pessoa. Porque se a pessoa fica nervosa demasiadamente, também é ruim para a empresa, né? Não é mais aquela questão de vou colocar essa pessoa numa situação de estresse, né? E vou ver como que ela performa, porque dependendo do nível, isso nem vai ser a realidade que vai se apresentar no dia a dia dela, ela acaba sendo prejudicada, né? Então a gente vem divulgando muito, né, por esses processos mais humanizados e que percebem esse cenário da juventude hoje.
Mas quem que enviaria esse conteúdo?
Isso depende da estrutura do processo, né? Então geralmente é o RH que vai realizar. Em empresas que têm essa área um pouco mais estruturada, que realizam processos seletivos, o RH pode ajudar o jovem a se sentir menos ansioso durante uma etapa de um processo seletivo, por exemplo.
Uhum. Agora, com as redes sociais, e os jovens ficam muito tempo nas redes sociais, essa ansiedade não aumenta?
Claro. Tem uma pesquisa que foi feita há algum tempo atrás por um grande conglomerado de mídias que traz que a quantidade de estímulos que você recebe quando você está mexendo no feed da sua rede social, ela é muitas vezes maior do que a quantidade de estímulos que você recebe numa conversa, caminhando pela rua ou num dia a dia de trabalho. Então, e esses estímulos, eles liberam dopamina, eles liberam hormônios que são viciantes, em alguma maneira, né? Então, quando a gente começa a consumir de forma demasiada redes sociais, tá sempre ali muito na frente da tela, com certeza a gente tende a buscar mais estímulos, ficar mais ansioso, e isso gera impactos aí no nosso dia a dia.
E até quando o jovem acompanha notícias de outros jovens que estejam colocados no mercado de trabalho, ele acaba achando que, só eu não consigo, né? Pode acontecer isso, né?
Sim, sim. A comparação é uma coisa muito forte hoje, também por conta das redes sociais, né? Porque a gente não vê pessoas hoje que postam, ou não vê, assim, em quantidade significativa, pessoas que postam momentos de dificuldade nas vidas delas, né?
Verdade.
Você posta quando você tá viajando, quando você tá num jantar bacana, quando você vai na praia, ou você vai tirar férias, alguma coisa assim. Mas você não posta quando você recebeu uma negativa de um processo, quando você não tá num bom dia, quando você teve algum tipo de crise, ou quando aconteceu alguma coisa ruim. Né? Então, a gente tem essa certa síndrome, né, de comparar os nossos bastidores com o palco das outras pessoas. E isso é muito prejudicial porque a gente não está estabelecendo a mesma régua e a mesma medida. Então, a recomendação que a gente dá é sempre, né, por mais difícil que isso seja, se comparar consigo mesmo. Né, nessa ótica de, no dia de hoje, você tentar ser melhor do que você foi ontem. Né, e isso é muito difícil, né, embora pareça simples falar, né, mas é a boa prática que a gente traz. Não se compara consigo, não se compara com os outros, porque você não sabe o que os outros passam e os outros não sabem o que você passa também.
Cada um com a sua história, né?
Exato.
E como é que é a pressão dos jovens no trabalho, hein?
Certo. Isso varia de ambiente de trabalho para ambiente de trabalho, né? Então, a gente tem... isso é muito traduzido pelo que a gente chama de cultura organizacional. Então, quais são os valores, o que é considerado sucesso dentro de determinadas empresas e os comportamentos que contribuem para que a pessoa atinja essa visão de sucesso. Existem empresas que têm comportamentos que são mais agressivos, que são mais desafiadores, que estabelecem mais ou menos pressão, e tem empresas que têm comportamentos, valores, culturas que são mais acolhedores, que são mais harmônicos, né, que estabelecem o que a gente poderia chamar de uma cultura de clã, né, de certa forma, em contraposição a talvez uma cultura de mercado. Não existe certo ou errado, né, e não necessariamente uma empresa entrega mais resultados do que outra, né, existem vários casos no mercado em relação a isso. o que a pessoa que trabalha, aqui no nosso caso jovem, precisa pensar é quais são os objetivos e qual é a visão de carreira que essa pessoa tem e qual é o ambiente que ela mais adequa. Então, se você tem uma predisposição para ambientes que são mais orientados a metas, a objetivos, e você lida bem com isso, ótimo, né? Você pode buscar empresas que têm esse tipo de característica. Se você busca ambientes mais estáveis, que te permitem ter uma qualidade de vida um pouco mais balanceada, também tem excelentes empresas que conseguem te oferecer. Um ponto importante só é de que, muitas vezes, a pessoa não tem a possibilidade de escolher ou de negar uma oportunidade de trabalho em vista da situação socioeconômica dela. Né? Então, nesses cenários, quando você não pode deixar de trabalhar, mas, ao mesmo tempo, o seu ambiente de trabalho não te atende em relação a aspectos de pressão e etc., você pode preparar ali o seu currículo, etc., enquanto você está trabalhando e também em busca de outras oportunidades que te direcionem para a visão de carreira que você quer.
Uhum. Guilherme, e você acredita que é possível levar essa vida profissional e a vida pessoal, que agora está tão misturada, intricada uma com a outra, né? É possível levar com uma fronteira saudável?
Olha, Lu, eu diria para você que existem casos e casos, tá? Principalmente dependendo do momento de vida que a gente está e do grau de responsabilidade que você tem no nosso trabalho. Existem momentos da vida e da sua relação profissional que você vai conseguir equilibrar muito bem. Né? Você vai conseguir tirar férias, você vai conseguir parar de trabalhar em horários saudáveis, você não vai perder o horário da sua academia, você vai dormir ali num horário bacana. Tem outras situações onde a gente não vai conseguir manter isso por N situações. Seja porque a gente teve algum imprevisto na nossa vida pessoal que está influenciando, seja porque a gente está num momento de fechamento de quarter, fechamento de metas, isso vai demandar mais da gente. O que eu sempre percebo que é importante é a gente saber fazer essas leituras e saber equilibrar a balança, né? Então, entendendo quais são os nossos limites, né? Mesmo no momento de pico, pô, a partir daqui é um inegociável para mim, né? Além disso, eu não consigo fazer mais, senão tanto vai prejudicar os meus resultados quanto a minha própria qualidade de vida. Então, identificando esses momentos e qual que é o seu limite, a gente precisa saber fazer essa gestão dinâmica da nossa vida, da nossa carreira e desse termo em inglês, né? Que seria work-life balance.
Autoconhecimento, então, é muito importante, né?
Completamente.
Uhum. Tá certo. Mais alguma informação, mais alguma orientação, Guilherme, sobre esse tema?
Olha, Lu, eu acho que vale a gente sempre reforçar para as empresas qual que é o papel delas nesse cenário onde a gente tem jovens que estão passando por dificuldades, né? A gente tem muitos termos hoje, em inglês, a maioria deles, né? Mas que posso tentar traduzir aqui, mas que são quitting, né? Que é essa demissão silenciosa, como se apelidou no mercado esse movimento de os colaboradores entregando, digamos que o mínimo necessário para aquela posição onde eles estão inseridos, ou o próprio movimento que surgiu lá nos Estados Unidos, virou até tema daquela música da Beyoncé, que é o The Great Resignation, né? Então, a grande debandada, essa quantidade de pessoas que saem do mercado de trabalho sem ter uma outra opção, né? Então, eu peço demissão sem necessariamente ter um outro lugar para ir trabalhar. E a gente percebe que muitas vezes empresas, elas posicionam a responsabilidade por essa situação nas pessoas que pedem a saída. Mas isso impede a própria empresa de melhorar, porque ela não enxerga onde ela tem, onde ela está deixando pontas soltas para essa pessoa de fato querer sair. Né? Então, a gente recomenda que a empresa sempre perceba qual que é a responsabilidade do gestor desse jovem na construção de um ambiente seguro, em dar o apoio para que essa pessoa, se ela está com alguma dificuldade, ela tenha, né, um espaço que ela pode errar sem se sentir reprimida, que ela possa aprender com os erros, que ela receba feedbacks, para que não seja uma surpresa, alguma eventual notícia ruim para essa pessoa, e que a empresa também se responsabilize por ajudar a pessoa a melhorar, que isso também é uma responsabilidade da empresa.
E não é uma característica do jovem contemporâneo ficar pouco tempo num trabalho, assim, não ter uma ligação mais profunda com aquela função, com aquele emprego, e ter mais rotatividade, digamos assim?
De fato, a gente ainda está observando e tentando entender, enquanto mercado, como que esse certo desapego em relação a alguns aspectos da carreira tem se manifestado. Né? Se é algo que, por exemplo, a gente só está começando a sentir agora porque a gente tem mais acesso à informação e eu consigo, entrando em um site de avaliação de empregos, por exemplo, comparar o meu trabalho com o trabalho de uma outra empresa e, a partir disso, né, eu decido sair porque, né, antes eu não sabia que aquela empresa poderia ser interessante, agora eu sei. Ou se, de fato, é uma característica dessa geração que está chegando agora. Né? Então, a gente ainda não tem dados e informações suficientes para atribuir isso a um momento de mundo que todo mundo, independente da idade, está suscetível ou simplesmente em relação às gerações. É, mas o fato é que a visão de carreira hoje reduziu. Né? Então, em anos anteriores, a gente tinha estimado em duração ali, acima de 7, acima de 10 anos, e hoje algumas pesquisas indicam que essa perspectiva de carreira se entende como a partir de 3 a 5 anos você já construiu uma carreira. Né? Então, a gente, até com a própria o aumento da expectativa de vida, né, em 2100 o Brasil é estimado de ser um dos países com maior número de centenários, a gente tende a ter pessoas que elas consideram muitas outras possibilidades de carreira. Né? Então, a gente tem hoje uma mudança bastante significativa em vários aspectos.
Entendi. Guilherme, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigado, Luciana. Obrigado também. Um bom dia para você.
Nós conversamos com o Guilherme Ceballos, que é diretor de novos negócios de uma consultoria especializada em jovens, aqui no CBN Saúde, para entender a saúde mental de jovens pós-pandemia.